Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Cara, a gente não também... O sistema todo do futebol e a imprensa incluída, eu gosto de falar porque é onde eu trabalho, é o meio que eu vivo, eu sou jornalista. Então, acho que é importante que quem está no meio, acho que cada um deveria fazer a reflexão na sua área. Não dá a menor chance também para quem quer crescer, quem quer evoluir, quem quer estudar, ganhar espaço. A gente acaba batendo muito nos caras.
Deixa eu só fazer um pequeno registro aqui, o Poçante Olavo, né? Fala que esse programa tá um saco. Faz 3-4 dias que só fala do Flamengo, muda de assunto. Não, a gente vai continuar falando do Flamengo. Se você quiser, você muda
que
o canal.
Notícia. Aí convenhamos, é a de se falar mesmo.
Você faz o seguinte, você muda, vai embora.
E pelos fatos que aconteceram então, nos últimos dias, né?
Lógico.
O Flamengo foi notícia aí nos
então,
últimos dias.
Pronto, já pode parar de dar o Ctrl V e Enter. Pra não cansar o dedo, vai dar tendinite aí, então não precisa mais, tá bom?
E essas situações, assim, se os técnicos brasileiros não se cuidarem, eles falarem também do calendário, não deixarem sozinho um Abel Ferreira apanhando
eles
aí.
Eles acabam sendo vítimas do próprio calendário. Porque eles não conseguem desenvolver um bom trabalho, eles vão ser questionados e vão ser demitidos. Sim. É simples, sim. É uma roda muito...
Mas é esse jogo de interesse.
Simples.
Os clubes não têm interesse em mudar esse calendário, porque se tivessem, já teriam mudado. E o próprio Flamengo. Flamengo não faz a menor força para mudar nada. Pelo contrário. Flamengo faz a força para mudar as questões dele. Coletivamente, ninguém pensa aqui no Brasil numa questão coletiva, enfim, de buscar um objetivo coletivo. Teve a chance aí. Por isso que eu acho que uma liga não sai aqui no Brasil de jeito nenhum. Até porque quando começa, o próprio Flamengo foi em busca da MP do futebol, quando precisou voltar, queria já voltar antes do que todo mundo, público nos jogos, enfim. Não há como haver união aqui no futebol brasileiro. Os dirigentes não querem, então não dá certo mesmo. Enquanto não houver uma mudança de mentalidade, não vai dar nada certo.
E uma coisa que acontece no mercado dos treinadores, cada vez mais eles estão restritos ao mercado brasileiro. Então a gente tá de fora. Eu entendo que eles lá dentro, eles têm um receio às vezes de atacar algumas coisas, como o calendário, essa falta de tempo para trabalhar, falta de estrutura em alguns clubes, porque eles ficam imaginando, pô, meu mercado é aqui, se eu atacar o sistema daqui, eu vou dançar. Mas eles acabam sendo vítimas de qualquer jeito, porque eles estão, mesmo não atacando os problemas que tem aqui, ou raramente atacando, eles estão sendo vítimas desse sistema. Aí vem o cara de fora, vem o Paulo Souza. Ele vem pro Flamengo, ele vai fazer o trabalho dele, do jeito que ele acha que tem que fazer. Ele vai colocar as ideias dele, ele não vai estar preocupado. Não, se eu fizer isso aqui, ou se eu falar isso aqui, o dirigente tal não vai gostar, eu vou perder meu mercado. Não, se o Flamengo mandar ele embora em 3 meses, ele vai para outro lugar.
Ele já
trabalhou em 10 lugares.
E essa é uma coisa
mundo.
Que eu gostei muito, principalmente do Abel Ferreira.
Sim,
o Abel Ferreira
muito.
Bateu na diretoria do Palmeiras várias vezes. Pela falta de postura da própria direção e ir atrás dos jogadores que o Abel solicitou. O Abel, nessa última temporada, se alguém merece algum prêmio por fazer... Não que o elenco do Palmeiras não seja qualificado, não
sim,
é isso.
Muito bom. Sim.
Mas
talvez não para ganhar 2 Libertadores.
Entendeu?
E contra Flamengo,
contra o Atlético Mineiro,
River Plate era
passar dessa forma.
Na final,
o Santos também foi um jogo duro, sim. Foi complicado. Mas assim, o Abel basicamente não teve reforço na temporada passada.
E os detalhes, sim, né?
Entendeu?
Claro que...
Então, ele teve peito suficiente pra bater na própria diretoria e falar, você vai fazer o quê? Quer me mandar embora? Me manda embora.
Claro,
não tem
que
problema.
Muitas classificações foram no detalhe, mas o Abel derrotou 2 vezes o Renato Gaúcho, uma na final da Copa do Brasil, uma na final da Libertadores, que era falado até então como um dos grandes técnicos. Derrotou 2 vezes o Cuca na final da Libertadores passada e com 2 empates eliminou o time do Cuca na semifinal da Copa do Brasil. E eliminou o Marcelo Gallardo do River Plate, que é o principal técnico da América do Sul.
Vai metendo 3-0 na Avenida.
Foi muito nos detalhes, o gol do Breno Lopes.
Sim, mas ele, do futebol,
ele derrotou 2 vezes Renato, 2 vezes o Cuca e 1 vez o Gallardo em mata-matas. Pra ver como o cara é bom e o negócio, ele é o cara que veio do PAOK da Grécia, veio aqui
e
conseguiu.
Ele tem 13 meses de futebol brasileiro, o Abel.
Sim.
Né? E chegando no meio da temporada, atribulado, claro, com pressão, e de futebol brasileiro, não é só de Palmeiras, é futebol brasileiro e continente sul-americano, né? Então é mais impressionante ainda o que fez o Abel, como foi impressionante, espetacular o trabalho do Jesus em 19 com um time excelente. O time do Flamengo, para mim, jogou o melhor futebol de 19, muito pelo Jorge Jesus e muito pela fase dos jogadores. Que, aliás, inclusive, o Paulo Souza vai chegar ao time com, para mim, ainda o melhor elenco do Brasil. Para mim, eu vejo o Flamengo com mais opções que o Atlético Mineiro e o Palmeiras e com o melhor entrosamento do Brasil. 8 titulares daquele Flamengo espetáculo de 2019 seguem no Flamengo. Saíram Pablo Mari, o Rafinha e o Gerson. Sendo que, pro lugar, sim, do Gerson, tem um ótimo jogador que foi infeliz na final, mas o Andrés Pereira. Pro lugar do Pablo Mari, então, tem o Davi Luiz, que é mais jogador, né? Pode discutir uma outra coisa. Pro lugar do Rafinha, não é o Isla, mas enfim, pode até ser o Isla. E o Matheusinho, que tem potencial, né? E até para um treinador que gosta de jogar com 3, que é o Paulo Souza. Então, assim, positivamente, o Flamengo tem muito a crescer com o Paulo Souza, e acerta ou não com o Jorge Jesus, hoje o grande cargo a se admirar e a se querer no futebol brasileiro e sul-americano é ser treinador do Atlético Mineiro. Você pega, sim, um Galo com um baita time, com elenco
formado,
sem a pressão de ser de novo campeão brasileiro, porque já acabou com essa feira de 50 anos, sem a pressão de ser bicampeão, porque é bi brasileiro e bi da Copa do Brasil, e mordido para ganhar uma Libertadores, que, sim, é muito possível, e com um estádio que em maio, não agora de 22, mas maio de 2023 vai ser inaugurado, né? O programa, planejar para maio de 2023 a Arena MRV vai estar pronta, tal, imagina o que vai ser também em todo sentido de dinheiro institucional, e você tendo aquele caldeirão maravilhoso, moderníssimo à disposição.
Sobre essa questão que vocês falam dos treinadores, ainda voltando nisso, o Brasil, ele perde para os treinadores argentinos. Aliás, o mercado exportador de treinador argentino, você vê que em grandes times europeus, tem treinador argentino. Brasileiro, eu só me lembro do Filipão, talvez, vai. Quem,
nos
quem
últimos
mais?
Anos?
No Chelsea. É quem
só
mais?
Luxemburgo,
Real ano. Madrid. Só passagem relâmpago.
Luxemburgo um ano, só. O Filipão acho que 7 ou 8 meses, nem isso.
Se você for observar, treinadores argentinos tem vários, agora em mesmo, diversos níveis. Em times, Simeone, de ponta e em times medianos, pô, de europeus. Sim. E brasileiro, você não vê nenhum brasileiro no futebol europeu.
E aqui estão chegando, além dos portugueses, o Inter acaba de contratar um uruguaio que estava trabalhando na Argentina. Sim. O Fortaleza está com um
trabalho maravilhoso.
Ninguém confia mais em brasileiro.
Dirigiu só times pequenos e meteu o Fortaleza entre os 4 melhores do brasileiro e da Copa do Brasil.
Os brasileiros, mas ainda eles acho são... que não é. Como é que foi a expressão que você usou? Baile?
Um baile.
Baile. Não é, não acho que seja um baile.
Não, que isso. Está cada vez mais evidente que os times de elite preferem técnicos de fora.
E o Coritiba e o Sport estão com paraguaios também.
Estão com o Paraguai. Sim, Paraguai.
Ninguém confia mais em técnico e brasileiro.
Nunca o Paraguai
foi um exagero também.
Um exímio formador de técnicos.
Não,
né?
Freitas Solite foi fundamental para o futebol brasileiro.
Não, mas você está falando de uma exceção.
Sim, de longo,
entendeu,
tempo.
Jogador,
assim, existe a moda também. Existe muito.
Muito.
Sim, isso existe. Sim.
Mas o próprio Flamengo caras... ir a Portugal, claro, mas pegar o treinador, exato, da Polônia.
Como eu acho que muitas vezes, né, se faz a contratação nos clubes brasileiros sem convicção.
Sim.
Então, assim, ó, daqui tem passaporte de não sei onde, vem pra cá.
Isso.
Você tem que fazer tem que pensar seu estilo
até
de jogo
se
e
pensa.
Tudo mais.
Os analistas de desempenho. Não, a questão do dirigente, exatamente. O analista de desempenho fala: olha, tem essa relação, você quer um zagueiro canhoto, tudo ou 10 zagueiros. A gente está trazendo um destro, sim, que é central.
O Pablo Marinho foi
de inteligência. É. O próprio Abel Ferreira, em parte, foi um pouco disso. Mas, e também, isso acontece, não é só de agora, e não estou demonizando empresários de futebol, mas também não estou ascendendo aos céus, mas assim, passa muito também pelos contatos, né? Que é aquela coisa que acontece há décadas. Ó, vou te dar um jogador de seleção, mas você vai levar 3 outros jogadores em meu interesse.
Sim.
Pô, mas tem o 19º volante, esse cara vai jogar meio tempo. Vai, porque vai. É pra você ter um jogador de seleção, você vai ter que levar esse cara junto.
Eu ainda acho que os departamentos de scout aqui no Brasil são fracos.
Não, precisam... são bons. São muito bons. Uma coisa você dá o relatório, outra coisa,
sim,
o cara usar.
É o cara.
Não,
o
pessoal
usa.
Muito competente e capaz.
Eu ainda acho que se faz muito pouco.
Não.
Se faz muito pouco.
Não, se aproveita pouco do excelente trabalho feito por muita gente.
Eu
muito
acho que ainda
boa.
Existe
não,
um certo.
Gente,
acho que
tem
muito
gente, tem gente de qualidade, claro. Sim. Mas assim, tem, num geral.
Eu acho que tem
muito. Tem muita gente, até gente que não tá nem empregada ou tá sendo empregada agora.
Eu acho que talvez os dirigentes não levem muito a sério.
Tem muito empresário treinando em clube. Isso,
e treinador,
sim,
também, porque treinador também chega lá, o cara rasga.
Então assume. Então os andando. Times que assumam que o scout lá pode fazer um bom trabalho.
Ótimo.
Não
trabalho.
Serve de nada.
Não serve.
Exclui.
O problema é que também
tá enquadrado no empresário que manda no clube.
Mas para deixar muito claro, é muita gente muito capaz e muito competente. E não é porque alguns são os amigos, outros são conhecidos, mas por reconhecer o trabalho e falar com gente da área, falar, o pessoal é capaz, mas entre o cara te dar o relatório e você cumprir o relatório, o que também, e de novo, às vezes tem aquele feeling, esse cara é maravilhoso, mas tem um problema, não rola, tá? Mas o pessoal é extremamente capaz, trabalhador pra caramba, os caras vêm, e hoje você tem condição de realmente, com um laptop, até com o celular, como eu faço às vezes, que eu tenho um desses programas, você consegue realmente apurar durante uma hora. Hoje, não só no futebol, mas em qualquer coisa, você não tem o direito de ser, tendo uma conexão com a internet, de ser, como eu costumo usar, o apedeuta. Quem é os líderes da Câmara Municipal de Sófia? Não sei, mas em 10 minutos é capaz de eu conseguir enxergar. Então, Mauro Diarreia, um centroavante, veio aí. Em meia hora você consegue. Se esse cara canhoto der ser bom jogador, você é um sobrenome. Dá pra você saber.
E muitas vezes o scout ele bate e não passa de duas frases muito típicas do futebol brasileiro. Por parte dos dirigentes: pô, você acha que você está falando com quem? E por parte de alguns treinadores: pô, esses caras aí estão falando, chuparam laranja com quem? Né? Jogaram onde?
Isso aí. Chupou gelo com quem? Na soberba dos treinadores onde? E também dirigentes. Também. É isso aí. A soberba.
Vem o cara, entrega o scout.
Essa defasagem de fora, por exemplo, em relação aos treinadores.
Esse tipo assim: ah, mas o cara, só porque estudou educação física, estudou esporte, sim, você pode ter estudado. Quantos engenheiros sabem muito mais de futebol do que a gente?
Tem muito cara na teoria, exatamente.
E às vezes aquela coisa: não, eu sei. Frase do grande Mário Américo, grande massagista, avô do nosso querido ouvinte Mário Américo Neto, craque a gente vê pelo andar. Claro, Mário Américo com toda a experiência dele campeoníssimo. Mas é aquela coisa, você vê um cara, vê um vídeo de um minuto de um cara, você sabe se o cara joga ou não. Vai ser, de repente, bom pro seu time, é a necessidade do seu treinador, mas assim... Pô, você tem um trabalho muito sério e muito bom desse pessoal.
Sobre isso daí que você falou, teve um filme do Brad Pitt, eu não me lembro o nome agora, depois vou checar. É de beisebol.
É o Moneyball, né?
É Moneyball, exatamente. E trata muito bem dessa questão do scout e como funciona. E funcionou também no beisebol, que é um esporte milionário nos Estados Unidos. Funcionou muito bem. Então, acaba funcionando. Mesmo que a pessoa não seja da área, pode ser que dê certo. É isso que você falou aí.
Vamos para um rápido intervalinho, mais um aqui na Rádio Jovem Pan, 1:11 da tarde.
O tablet. Surpreendente, ele teve alguns problemas físicos, ele chegou no meio da temporada, ele nem terminou a temporada europeia no Atlético de Madrid, ele saiu antes do final da temporada europeia, então não é aquele cara como o William, por exemplo, que veio para o Corinthians, que parou de jogar em maio quando acabou a temporada europeia. O Diego ele já estava parado há mais tempo, porque ele rescindiu com o Atlético, acho que em fevereiro, alguma coisa assim. Antes de acabar a temporada, ele já tinha saído do Atlético de Madrid. Então ele estava muito tempo parado, ele tem um histórico de lesões. Então dava para imaginar que o Diego, depois de vários meses parado, entrando num calendário como brasileiro, num time que estava disputando 3 competições, tivesse alguns problemas físicos. E aí também dá para imaginar que 2022, depois de férias, de pré-temporada, ele tenha melhore nessa parte física. Então, as lesões dele, claro que é muito ruim você se machucar. E aí ele se machuca na semifinal da Libertadores com o Palmeiras, não joga o segundo jogo, machuca no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, fica fora do segundo jogo. Isso é chato, é muito ruim para um atleta profissional. Mas não foi anormal, acho que era uma coisa que dava para imaginar que poderia acontecer. Então, eu imaginava um 2022 bem melhor para ele. Agora, não sei das questões pessoais, porque alguns colegas lá de Minas dizem que não é só essa questão de ter machucado, de não ter ainda conseguido jogar o que ele pode.
São questões extra.
Sim. Que, em termos profissionais, o Diego, se ele quer ficar no Brasil, falam muito do Corinthians, é uma boa opção, mas o Galo, ele já está lá dentro, é um time campeão, é um elenco mais forte que o do Corinthians. Eu não vejo motivos profissionais para ele querer trocar de clube, ainda mais pode chegar o Jorge Jesus, que eu acho assim, aí não tem como saber. Ele teve uma conversa com os dirigentes, a informação é que ele é o nome que o Atlético quer e teve uma conversa, a informação é isso. Aí, opinião, eu acho que tem grande chance dele ir pro Atlético, sim, a não ser que ele queira ficar parado, assim, eu não quero, vou descansar, ou tem algo muito bom, assim, que parece que não tem. Em termos profissionais, em Portugal ele não vai dirigir nenhum grande clube agora. Ele acabou de sair do Benfica, não vai pro Porto, não vai pro Sport. Então, não tem. Na Europa, ele nunca trabalhou em outros centros da Europa. E esse último trabalho no Benfica não o credencia a receber uma boa proposta da Espanha, da Inglaterra, seja lá de onde for. só se ele pegar alguma coisa de novo numa Arábia Saudita, no Catar, para ganhar dinheiro. Em termos profissionais, uma oferta do time campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, com um belo elenco, é excelente. Então eu acho que tem muita chance de dar certo.
O Jorge Jesus, eu acho que até para voltar para o Flamengo seria talvez um erro, né? Porque ele mesmo seria pressionado a obter os mesmos resultados que ele teve no Flamengo. Então, talvez seja uma nova percepção aí para ele ir para o Atlético Mineiro. Eu acho que há grandes chances também, até porque o investidor entrou pessoalmente na parada para tentar resolver o negócio. Então, se o investidor, que aliás quer tornar o Galo talvez o maior time da América do Sul, um dos principais times do mundo, conseguir o tão sonhado campeonato mundial a qualquer momento, tentar mais uma Libertadores, está investindo todas as suas fichas, todas não, né? Ele tem muito, tem então está investindo uma pequena partezinha das suas fichas, e que é muito grande, aliás. Eu acho que o Atlético tem totais condições de trazer o Jorge Jesus, um treinador que, se ele entra pessoalmente na negociação, é que vão oferecer um caminhão de dinheiro. E o Jorge Jesus está se colocando aí nessa posição, sabe do valor que as equipes têm e que querem obter aí a sua contratação, então ele vai jogar o seu preço lá em cima. Deve ser contratado. Em relação ao Diego Costa, lembrando que ele foi contratado como um dos garotos propagandas do Atlético Mineiro para a inauguração da nova arena.
Ô Lian, inclusive o Nestor Oliveira, que mandou um superchat aqui, né? Ele que membro por 5 meses, membro fanático do nosso canal, você pode ser também, né? Você acessa lá, Jovem Pan Esporte, se inscreva, seja membro. Você pode assinar o canal e não perder nenhum. Tem conteúdo exclusivo, tem muita coisa pra você. Falando aqui, ó. Aqui em Portugal, ele lá, diretamente em Portugal, acompanhando o Esporte em Discussão. Aqui em Portugal estão dizendo que o Jorge Jesus vai para os Emirados Árabes. Tem proposta de lá também e é isso que pode dar uma emperrada nessa negociação com o Atlético Mineiro. E ele já foi lá pro mundo árabe, né? Já teve passagem por lá. Só não lembro a equipe.
É o Hilal.
Inclusive, time que ele enfrentou depois no Mundial, né?
E vai jogar o Mundial de novo.
Vai jogar o Mundial de novo. O Hilal lá da Arábia Saudita. Agora seria uma proposta dos Emirados Árabes, mas o mundo árabe por ali. E aí, claro, uma grana que não dá muito pra competir. É difícil competir, né? Isso pode estragar aí os planos do Galo. Seria uma perda importante. Teria que correr ali para uma outra alternativa, né, irmão?
É, como o próprio Flamengo fez, né? Enfim, e acontece. E agora, o próprio Paulo Souza, ele vai ganhar quase que o dobro do que ganhava na Polônia. E as coisas são malucas. Por exemplo, pegando uma pitadinha histórica, diria o grande Roberto Avalone, quando o mercado italiano foi aberto para estrangeiros em julho de 80, se discutia muito se era o caso, que estava fechado desde 1966, até por uma questão financeira. Se considerava na Itália difícil contratar jogadores de ponta, porque os salários que eles ganhavam no Brasil eram parecidos com os que ele ganhava na Itália. E é verdade. Em 1971, o Figueroa, também que jogaram no Brasil e preferiu a proposta do Internacional e não do Real Madrid, porque além de enfrentar os grandes jogadores do mundo, que aqui estava inclusive um cracaço uruguaio, que era o Pedro Rocha de São Paulo, e estavam todos os tricampeões do mundo de 70 pelo Brasil, o salário do Real Madrid era pouco melhor oferecido para o Peñarol, que era o clube uruguaio onde jogava esse cracaço chileno. O salário do Real Madrid era um pouco maior do que o salário oferecido pelo Internacional. Então é tudo uma questão de fase e fase do Flamengo, de ter mais dinheiro do que a Polônia, por exemplo. Né? Então é tudo muito discutível e a gente tem que entender as escolhas dos treinadores e dos atletas. Essa questão que ele vai falar já do Felipe Coutinho, disponível, com disponibilidade de eventualmente aceitar uma proposta no Brasil. As coisas mudam.
É o salário, né?
Mas a questão que também o move para fora é o seguinte: vindo o Ferran Torres, vindo para o Barcelona, pela questão do fair play, que lá meio que funciona mesmo, e até por isso o Messi não pôde continuar na Catalunha, teria que se abrir parte do dinheiro, que não é pouco, do Felipe Coutinho pago pelo Barcelona. Então aumentaria a possibilidade do Felipe Coutinho vir para algum clube do Brasil. Também por isso.
E aí? Essa possibilidade de do Jesus também parar lá no futebol árabe, Bruno?
É possível, né? É onde eu acho que, se ele for trabalhar agora, né? Se ele não quiser dar um tempo, e pelo jeito ele tá afim de trabalhar, né? Ele tá conversando com o Atlético. É o mercado que ele pode ter aí, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar, e ali tem muita grana. Então ele pode ser atraído por isso, né? Vai ganhar para ganhar uma bela grana, trabalhar algum tempo ali. Já teve na Arábia Saudita, mas em termos profissionais, no Atlético Mineiro seria um belo caminho para ele, para disputar títulos e também ganhar um belo salário, e menos do que ele ganharia nos Emirados Árabes, provavelmente, mas um belíssimo salário, com certeza. E com um time forte que entra numa temporada para tentar ganhar todas as competições que disputa, né? Então, aí ele tem que pesar.
Aliás, fazer um registro aqui rapidinho, o Newton Reis aqui, ó. Newton de novo. Chega de Flamengo, gente, o programa tá ficando chato. Bom, acho que você precisa dar um F5 aí, porque a gente não tá falando de Flamengo já tem um tempinho. Ah,
tá falando de Jorge Jesus, ainda tem um pouquinho. Aliás,
Não, mas pequena já ligação. Foi, né?
Já, nem é do quase Flamengo. Foi de novo.
Dá um F5 aí, meu chapa, porque
essa tá coisa, perdido aliás, que... Essa coisa de mercado, eu já tô vendo aqui algumas notícias do futebol dos Estados Unidos, o Orlando City tá tentando o Facundo Torres do Peñarol.
Que é um valor assim que tem time aqui no Brasil que poderia pagar.
Sim.
E vai perder a oportunidade de ter um baita de um centroavante.
E o Toronto podendo fechar com o Lorenzo Insigne, que é do Napoli e titular da seleção italiana.
Ele tá abrindo mão de muita, mas é muita grana também. Eu tava vendo os valores. É absurdo.
Sim, é muita grana.
Absurdo.
É um mercado que tá crescendo muito para sul-americanos e até ainda um europeu que tá bem, que é titular da sua seleção. Acabou de ser campeão europeu.
Agora, sobre essa questão aí do Jorge Jesus ir pros Emirados Árabes, esportivamente, digamos assim, não financeiramente, porque aí não dá para comparar, mas esportivamente, de visibilidade, até no próprio país dele, ganhar um título no Brasil é muito maior do que nos
Emirados Árabes.
Ele que o diga. Ele e o próprio Abel. Os dois foram ovacionados quando chegam em Portugal, são ainda ovacionados quando chegam em Portugal, devido a esses títulos conquistados aqui no futebol brasileiro. Então, a repercussão é muito maior você ganhando títulos aqui no Brasil do que nos Emirados Árabes. Mas aí vai aquela coisa, né? Quando o dinheiro pinga na conta, o cara pensa duas, três, quatro, cinco, tantas vezes que forem necessárias.
Ai, ai. Me divertindo aqui, porque 10 mil pessoas nos acompanhando, mais de 10 mil só no YouTube, fora a audiência do rádio, que é espetacular, Panflix no aplicativo também, pessoal acompanhando, né? E impressionante, né? Dia 30... Tem gente me xingando, tem gente xingando o Mauro, tem gente xingando.
Mas isso não é impressionante, são todos os dias.
Não, é impressionante porque assim, dia 30 de dezembro,
mas não tem,
o cara tá...
Mas ele tem que fazer mesmo.
No chat,
e com razão no xinga.
Não tem família, não é possível.
É claro que tem. Inclusive, fala mal da nossa família, o que é normal.
Eles reuniram a família para falar.
Eu me divirto.
Dona Lucila não tem culpa do filho que ela pariu.
Eu me divirto. Falando que você é careca, falando do meu bigode, falando que o Lian tá triste, falando que o Bruno tá dormindo. É, cada um. Maravilhoso.
Eu mesmo, olha, minha cara de pastel. Aliás, também o termo. Ah, você tem uma cara de pastel. Pô, pastel é delicioso, cara. De novo, fala cara de coentro. O cara de acelga.
De
pastel
feira.
Maravilhoso, pastel fantástico.
Muito bom, muito bom. Continue dando audiência, continue mandando superchat, não tem problema, pode mandar.
Principalmente dê mais superchat que audiência.
É isso aí, dá o superchat.
Dá o superchat e sai fora da chat.
Me xinga, xinga o Mauro, dando superchat.
Os superchatos adoram o superchat.
É, nós todos, ó. Esse Mauro Bet é horroroso, Mauro.
Eu também acho, mas perto de você eu fico lindo.
É verdade, eu tô falando que esse bigodinho é muito chato.
Ah, então, por que o bigode é chato? O pessoal ainda não teve o prazer de ver, o termo não é prazer, o Raul, por exemplo, que também tem um bigode.
É verdade.
O Raul já apareceu
muito
assim.
Muito bom, continue. Alerta.
Eu acho que não apareceu na tela.
Então, cenas violentas, sabe quando o YouTube bota, atenção, cenas, então, antes dele entrar, nós devia botar a tarja, essa atenção, cenas violentas ou cenas fortes e tal. Então, eu te amo, tá, só pra deixar. Tá, olha, não, cadê o Raul? Não, cadê ele?
Não, o Raul tá lá na redação. Tadinho do Raul. O meu xará Giovanni tá pedindo
gente,
um abraço
de novo,
lá
é a constatação
pro Rio, estética. Um abraço pro pessoal do Rio de Janeiro que está nos acompanhando. Aí o Alê Sabino, coitado, é careca, falando que eu vou ser demitido.
Ah, você é um careca fóbico. Pô, em nome dos carecas.
Eu não sei se eu gosto de careca. Eu gosto de poucos carecas. Guardiola é um deles.
E o careca centroavante foi maravilhoso.
Careca,
né?
Que não era careca.
Antônio Oliveira, que não é careca.
Em homenagem ao palhaço careca.
Força pro Alê, careca, uma pena, mas força aí, cara. Tudo de bom aí pra você.
Ele tá numa fase rancorosa.
Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de São Paulo, porque assim, a dúvida, né, pro torcedor são paulino é se o Soteldo vem ou não vem? E o negócio, a informação que tem é que é muito difícil que o Soteldo venha, porque a expectativa é baixa e o dinheiro também é curto. Mas seria uma baita contratação, Mauro Betting.
Não tem dúvida. Eu acho que o Soteldo cabe no São Paulo, cabe em muitas equipes aí, pegando os big ones atuais, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. é que o Flamengo tem muita opção ali na frente, o Galo também, o Palmeiras, o próprio Palmeiras já pensou no Soteldo, né? Mas no São Paulo cabe muito fácil. Como jogador, tecnicamente, cabe muito fácil.
Soteldo, e aí, é, Soteldo?
Eu acho um ótimo jogador o Soteldo. Soteldo
seria muito bom, hein?
É um cara que quando jogou aqui no Brasil, jogou muita bola. Ele tem bola pra jogar em qualquer time no Brasil. Assim, como o Mauro falou, o Flamengo, o Galo tem muita opção. Mas ele é um cara que seria uma excelente opção. O Galo, por exemplo, eu acho o Soteldo... Não acho que o Soteldo seja pior que o Keno, por exemplo. Eu acho até melhor. Assim, o Keno é muito bom, mas acho que eles são parecidos. Nível próximo ali. É, dá pra brigar. Ele tem um companheiro de seleção venezuelana ali no Galo, que é o Savarino também. É, sim, então, é bom, eu gosto muito do Soteldo. Acho que seria uma ótima contratação para qualquer clube brasileiro. É um cara que joga ali pelo lado do campo, que tem o drible, que quebra a defesa. É, finaliza bem ali, quando ele sai da esquerda, corta pro meio e bate, ele faz muito bem esse tipo de jogada.
Cairia bem, então, no possante, você que adora esse tema, no Tricas.
Ah, fácil, no Tricas, meu Deus do céu.
O Bruno adora o termo Tricas, que está Deus sendo utilizado pela torcida de São Paulo.
Nas redes sociais chamam São
Paulo de Tricas.
Eu sabia, Tricas, eu acho legal o Tricas.
Então, é uma boa, né? Enfim. Eu acho uma
Tricas
boa.
Tricas é legal.
Sabe quem chora muito? O pessoal mais velho, não gosta.
É aquela coisa, por exemplo, aí pegando do meu time, que eu posso falar um
pouquinho
melhor.
Tem que ser o Jason.
Não, o Jason é pior, é melhor Tricas.
Não, Tricas é melhor. O Jason zicou pra caramba. O Palmeiras pra assumir o porco até hoje, né, periquito, as coisas vão mudando, mas eu acho legal, acho
Tricas,
simpático Tricas.
Tricas é moderno.
Tricas eu acho legal, voltou. Cara.
Tricas.
Jason não.
Não, Jason sempre foi ruim.
Jason
mas
é
o próprio filme do Jason é ruim. Mas enfim, a imagem é ruim.
Não, pô,
mesmo
é legal,
o tremo,
pô.
Campeão voltou, zicou.
Não, isso aí também não dá.
Campeão voltou, não voltou. Né? Piorou de lá.
Soberano, então, tem que ser
proibido. Soberano zicou muito. Tem que ser proibido de
Soberano. Ok e tal, mas não, desok, né? Como diria o outro.
Lian, Soteldo no Tricas, você gostaria?
Não gostei de Tricas, cara.
Tricas é muito bom.
Soteldo é um jogador excelente. Eu gosto muito do futebol do Soteldo. É um jogador que vai pra cima, ele é um jogador atirado, abusado. É, enfim, eu gosto muito do futebol do Soteldo, mas acho, eu não vejo... É, enfim, eu sou um pouco cético em relação à capacidade financeira do São Paulo hoje de contratar o Soteldo, a não ser que venha aí com a ajuda de algum investidor, que foi o caso do Daniel Alves, se não for um investidor fantasma, né? Como no caso do Daniel Alves, que teria um investidor para bancar o salário, né? E aí o Gasparzinho deixou para o São Paulo pagar toda a conta. Então, vai pagar 5 anos de Daniel Alves, 500 mil por mês quase... Tranquilão, Daniel Alves, sem jogar no São Paulo, vai ganhar 500 mil por 5 anos. Então é muito bom, contrato bem feito, essa coisa toda. Então que o São Paulo não caia nesse erro de fazer um contrato e não ter como pagar. Se puder, claro, com a ajuda de algum investidor trazer o Soteldo, seria uma contratação fantástica para o São Paulo, porque o São Paulo não tem nenhum jogador aí desse nível, assim, enfim, do nível do Soteldo para essa posição. E faria muito bem aí pro elenco. Até as contratações de São Paulo até agora, pra mim, apenas medianas.
O Henrique Molina mandou outro superchat, 20 conto, hein? Que
obrigado.
Isso, Henrique. Final de ano, tá que tá. O 13º tá...
Isso.
Tá indo. Tá certo. Manda mais. Vocês são bons demais. O problema é que o cara torce pra um time que não ganhou nada esse ano, desconta a frustração na imprensa, kkk. Eu não entendi, juro que não. Não precisa mandar outro superchat... Mande, não tem problema. Não, mas manda aí,
gente, eu só não sei. E mandando a gente pra aquele lugar
e
no
quem é o problema? Time que não
mas
ganhou.
Mas eu só não entendi quem que é o cara.
E quem
dá
é
uma
que
mandada aí só pra gente contextualizar.
Eu posso dizer que dessa vez não sou eu.
É, eu acho que também não, né?
E qual time que não ganhou?
Não, vão dizer que não ganhou o brasileiro. E não ganhou o Mundial também. Isso é verdade.
O São Paulo ganhou o Paulista, o Palmeiras ganhou a Libertadores. Não, o
duas demais a Copa do Brasil.
Sim, isso. Pronto.
Tá bom, né?
O pessoal tá falando...
Mas tem gente que achava que tava ruim ainda.
O pessoal ainda tá falando muito de Jason aqui nos comentários, né? Jason não dá, gente.
Não, que Jason.
Jason não dá. Jason não,
ele ficou... ressurge.
E mandou também
o São
Soberano.
Paulo atual não tá ressurgindo
toda vez
nada.
Que o São Paulo começa a ir bem, vem essa conversa, assim, uma semana depois
campeão
já perde.
O campeão voltou. Aí toma um 3-0. É impressionante,
não,
né?
Nada dessas coisas. É melhor ficar quieto.
Aquele empolgou que tinha um meme do Palmeiras.
Do Paulo Nobre.
Paulo Nobre.
Do
de 2014. Quando fez alguns bons treinos durante a Copa do Mundo. Com aquele que viria a ser o pior time da história do Palmeiras.
Eu não sei quem
nada é pior. empolgou. Time de 2014, respeitando muitas pessoas, o Paulo Dorival Júnior, o Paulo claro. Nobre, gente que eu gosto muito, Maurício Gagliotti, naquele time de 14, são duas coisas que eu não consigo rever, jogos daquele time de 14, por óbvio, e o Palmeiras Atlético Paranaense ainda, perdão, quero o jogo de 14, não, Palmeiras e River Plate, o jogo de volta Nossa da senhora. Semifinal. Eu ainda acho que o Palmeiras vai ser eliminado naquele jogo hoje.
Não conheço esse daqui, mas o Vitor Lacerda mandou aqui um outro termo utilizado aí pra torcida de São Paulo. Vocês sabem que quando você fala assim, cachorro, não é mais um termo pejorativo. É tipo,
você chama
amigo,
sua mãe, tal. Né? Ô mãe, ô cachorro.
Não, você chega... Pô,
cachorro é grande amigo do homem.
O pessoal tá... É, amigo do homem. O cara mandou aqui um tricachorro. Não sei o que significa, mas são as variações aí da torcida. Impressionante.
Ô, Chacon, um agora tem uma coisa, hein? Em relação aos reforços do São Paulo. Se for pro São Paulo escolher investir dinheiro entre Soteldo e Douglas Costa... Mas é Soteldo muito à frente, muito sim, à frente. Muito. Então,
mas é um,
se for
essa é uma
escolha
grana
entre um
muito
e outro,
grande, né?
Então, é muito grande. Mas se for para optar para um investidor chegar e aportar dinheiro para uma contratação, que optem pelo Soteldo, então, né? E não pelo Douglas
Costa. Então vamos
para
as informações. São Paulo tem aí pouco mais de 40 milhões de reais para gastar em transferências, né? Isso. O Soteldo levaria, assim, tipo, 75% desse montante. Pra fazer
fora
a conta.
Fora dívida com Crespo.
Fora
né?
dívida com Crespo, que pode ir pra FIFA, também tem isso. São
Orejuela,
Paulo. Inclusive,
enfim,
aí você.
Tantas outras.
Aí vale a crítica, tá muito é uma feio, vergonha. Gente. É uma vergonha horrível, o São Paulo deixar chegar nesse ponto com o Crespo, que inclusive fez redução da multa.
É, que tudo que redução o Crespo fez em comissão técnica.
E aí, Paulo, e aí a direção vive falando: ah, porque herdamos o problema Daniel Alves, herdamos o problema não sei o quê. E o problema Orejuela? Sim. É da direção passada? O problema Crespo é da direção passada?
William.
O problema William.
Éder.
500 mil por mês pra jogar ali menos de 15 jogos. É um problema da direção passada? O Éder ganhando 450 mil por mês e não fez, não rendeu muito.
Eu não gosto de falar de salário de ninguém, mas algumas que você tá citando aqui, meu Deus do céu.
É.
Assim, de boa. De novo, aí que as contas não fecham pro São Paulo.
Pra
nenhum. Porque quando você... Não vou falar do salário, mas quando você paga um salário mais ou menos justo, não estou nem falando de custo-benefício, tá? Mas assim, bem justo, você, o cara é muito bom, vale a pena, ok.
Sim.
Mas algumas contas, e há muito tempo não fecha no futebol brasileiro, para não dizer no mundial, por conta disso. Você paga um salário de o cara é o craque do time? Não. O cara é titular absoluto? Não. O cara jogou muitas vezes? Não. E mais, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Será que ao contratar esse cara vai jogar tudo isso que está pagando o salário? De boa, é claro que não ia jogar.
Mas
agora
o William
é qualquer contrato.
Exatamente, porque assim, eu profissional tenho o valor que eu acho que eu mereço.
Levantamento
então,
do
se
William,
o,
se quantas
o
vezes
Palmeiras,
jogou?
Chega, Mauro, você vai ser o novo chefe do Dragons aqui. Você, quanto você quer receber? Você fala um
bilhão de dólares.
Um bilhão de dólares.
Lógico.
Aí o Palmeiras fala, ok, pronto, o problema não é teu.
Exato. Não, nada
o problema não
eles.
É do jogador, mas
sempre
assim, o problema
lesiona,
é de...
Então...
então, a crítica vai a quem? A direção.
Mauro,
os problemas
eu queria...
da direção passada.
Eu sou um bom jornalista, eu vou te pagar um milhão por mês. E claro que não.
Lógico.
Não adianta a direção ficar só querendo ficar nas costas dos problemas
da
direção
dos problemas
passada,
do passado.
Porque
já tem porque,
muito problema
da direção
nova também.
Éder, William, é tudo problema dessa gestão.
Qual o levantamento de jogos que o William fez até agora? Pra valer
menos de 15,
benefício?
Menos de 15. Então, mas a gente
e
faz
nem
os
como
cálculos.
Titular.
E
quanto,
mesmo
quanto
se jogar.
Ele ganhou por minuto jogado. Eu vou fazer esses cálculos porque eu sou teimoso, eu vou atrás
claro
desses.
Que tem a diretoria anterior, mas eu não consigo separar muito nem as diretorias
não,
que passaram.
Não,
todo mundo
todos
no mesmo grupo. Está,
pode todos dessa direção atual de São Paulo estavam nas últimas direções.
Sim.
A gente vai para um rápido intervalinho, 1h35 da tarde, horário de Brasília, aqui na Jovem Pan.
Panflix.
Diz, né?
De novo.
Meu, tem que printar, printa e manda.
Isso.
Então, estão falando que isso é muito chato, né, Mauro? Eu
não,
discordo.
Eu sou mesmo.
Não, eu discordo. Eu discordo. Eu
tô... Ainda mais a galera do Superchat.
Tô fechado não. com você. Tô fechado com você. Bom, lê meu Superchat, você tem que mandar o Superchat pra eu poder ler, cara. Não tem jeito.
Não, ele
tá?
mandou e você passou batido.
Não, porque eu tô de olho aqui.
Não tá nada.
Ah, não, passei batido mesmo. Não, tudo bem.
Justo.
Eu não vou ler o nome porque. Porque, assim, a gente é novo de idade, né? Mas não cai nessas.
É, fale por você também.
Não cai nessas. Uhum. Ele manda só um parabéns pelo trabalho, me inspira em vocês, muito obrigado. Não vou falar o nome do.
Melhor, mas você vê como ele tá perdido. Um cara que se inspira na gente tá realmente perdido.
Sim. Bom. Vamos lá, Palmeiras, né? Porque o Palmeiras vai agora consultar e tá consultando aí. O Mauro pode trazer mais informações se tiver. A situação do Caio Jorge, já que o Yuri Alberto não vem. Mas é muito difícil também que o Caio Jorge volte ao Brasil nesse momento, né, Mauro? E ainda segue uma busca a um centroavante. E muito se fala de um tal de João Pedro, um tal assim, pra quem não conhece, né? O João Pedro joga lá no Cagliari, vem fazendo aí uma temporada aí de uma média de um gol a cada 160 minutos, ou a cada, vai, dois jogos ele tá marcando um gol lá no Cagliari, lá na Série A do Campeonato Italiano, e pinta aí como uma opção pra equipe do Palmeiras, o João Pedro, que tem, eu estou vendo agora, porque eu não tenho de cabeça, né, que tem 29 anos, pode pintar aí na equipe do Palmeiras. O que você tem de informação, Mauro?
O João Pedro é um dos nomes monitorados, aí eu pego essa questão do Coutinho agora, só para citar algo que a gente conversou aqui na Jovem Pan, no dia, chequei aqui na internet, no dia 7 de dezembro. O Vampeta, em determinado momento do esporte, discussão, Mauro, você tá sabendo do interesse do Palmeiras pelo Coutinho e pelo Marcelo do Real Madrid? Eu falei, olha, o que eu tô sabendo, não do Marcelo, mas do Coutinho, é que o Palmeiras está monitorando a situação, que é um eufemismo que se usa muito. Que eu não gosto, mas enfim, que tá aí, como mimimi,
tá,
eu não gosto,
radar.
Raiz, Nutella, essas coisas que eu não gosto, mas enfim, não significa dizer que eu não gosto, que não existam e que não estejam aí no gosto popular. Então, quando eu falava, era o seguinte, lá em 7 de dezembro, sobre algo que está manifesto agora, a gente estava falando um pouquinho antes a esse respeito. O Palmeiras soube, assim como eu também soube, e soube a parte do próprio Palmeiras, que o Coutinho estava pensando em jogar, como qualquer atleta brasileiro de qualquer país, a Copa de 2022, e via naquele momento e cada vez mais uma oportunidade de ir voltando para um grande clube brasileiro, estar mais, primeiro, jogando mais, talvez até com nível de enfrentamento menor, talvez não, certamente, e com mais chance de ser convocado pelo Tite, que gosta muito dele, e é uma posição tanto carente do cara articulando por dentro ou pelos lados, como já jogou, e já jogou muito bem na seleção brasileira. E aí o Coutinho ficou pensando nisso. Com a chegada agora do Ferran Torres, vindo do Manchester City para o Barcelona, até pelas legislações da Espanha que fizeram com que o Messi não permanecesse também por isso no Barcelona, teria que abrir uma graninha aí do salário do Felipe Coutinho. Então teria que haver uma composição com outro clube. E clubes que têm condição hoje financeiramente de tentar alguma coisa hoje, não estou dizendo em janeiro, são o Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. E o Corinthians com essa possibilidade que está aventando de uma eventual parceria no caso do Cavani, quem sabe Luiz Soares, e também eventualmente no caso do Coutinho.
Mas dá para levar a sério essas parcerias, tendo quase um milhão
de
dívida,
eu sei, Babu, por exemplo, o Atlético Mineiro, ele está com uma dívida muito grande e tal, mas é uma dívida que está sendo, dentro do possível, reequacionada com os 4 R's que investem muito.
Sim,
discordo do Mauro quando fala, Mauro César, a respeito de mecenato, não acho que é. O Atlético está preparando-se para andar com as próprias pernas, mais ou menos como fez o Paulo Nobre com o Palmeiras, e faria também ajudado com o Allianz Parque, com a chegada da Leila, da Crefisa e da FAN, a partir de 2015 no Verdão. Mas voltando ao caso do Coutinho. Então o Coutinho gostaria de estar jogando, e para ele seria mais fácil voltar ao Brasil pela proximidade do Tite e proximidade de Copa do Mundo. E aí sim, o que era em 7 de dezembro, ou um pouquinho antes, né? Quando eu falei aqui na Jovem Pan, juntamente com o Vampeta, desse interesse do Palmeiras, não era interesse, era monitorando. Agora passa a ser outra história. Mas desde a chegada da Leila, a Leila não quer um perfil de contratações como essa. Mas um jogador como o Coutinho disponível é aquela coisa que o Vanderlei fazia muito bem antigamente, e isso vale em qualquer época do futebol e da vida. Às vezes você não quer o reforço exatamente para o seu time, mas você evita reforçar um adversário seu. Então, um Coutinho livre pode vir para o Flamengo, apesar da ligação que ele tem muito grande com o Vasco, sobretudo para o Atlético Mineiro, ou eventualmente um outro desses times. Então, você fica atento. Então, aí a possibilidade é maior, o que não significa dizer que o Palmeiras já fez um acordo, já fez uma proposta, está monitorando e agora com maior atenção. Daí, esse negócio é uma outra história.
E o Coutinho, o que pega é o salário, né?
Com certeza, até por isso que ele não vai ficar no Barcelona, mas talvez para uma compensação, falar, velho, você não vai ganhar o salário, mas você pode ganhar uma convocação para a Copa do Mundo. Você pode estar e aí você teria, evidentemente, uma possibilidade de negociação.
E aí,
mas aí é uma possibilidade, não é um interesse real.
E é uma tendência, né, Bruno? Porque o Tite já elogiou várias vezes publicamente o Coutinho, e ele aparentemente parece ser um cara de confiança aí do Tite. Então, se ele tiver uma sequência, né, mínima que seja, ele vai estar na Copa do Mundo, né, Bruno?
Sim, o Tite gosta muito dele. Até convocou na última lista, ele esteve na última lista do Tite, não jogou, não entrou em nenhum dos dois jogos, mas é um cara que a comissão técnica da seleção gostaria muito que estivesse jogando bem, jogando em bom nível, e para poder contar com ele, né? Ele é um cara que jogou bem na seleção, jogou bem com o Tite, até pouco tempo era o jogador com o maior número de jogos sob o comando do Tite na seleção, agora não é mais. É um ótimo jogador. Tá cada vez mais difícil para ele arrumar espaço no primeiro escalão europeu ali. Acho que realmente ele não conseguiu. No Liverpool ele foi muito bem, depois no Barcelona não jogou bem nunca. Foi emprestado pro Bayern de Munique, também não conseguiu jogar, voltou pro Barcelona e agora pega um Barcelona muito pior do que era antes. Ele poderia, quem sabe, jogar em algum time médio ali da Inglaterra, da Espanha, acho que ele tem espaço ainda para isso, ou voltar para cá. Pensando em Copa do Mundo, ele é um cara que o Tite normalmente chama dois meias, e acho que tem quatro com chance de ir pra Copa. Ele, o Paquetá, que eu acho que tá dentro. Paquetá só ficaria
que
fora
tá
se acontecer.
Jogando muita bola.
Daria pra dizer que são dois, o Paquetá tá dentro.
Tá.
É uma vaga pra três ali, que é pra mim o Coutinho, o Everton Ribeiro e o Claudinho. Acho que são os que têm chance. E ele voltando pra cá, ele pelo menos jogaria. E pensando para os times, seria um excelente reforço pra qualquer time brasileiro, que ele ainda é um cara que é jovem, ele tá ali próximo dos 30 anos. Né? Não é aquele cara que tá. O Hulk voltou com 35 e tá arrebentando. E pra mim o Coutinho é mais jogador que o Hulk. Acho que é bem mais jogador que o Hulk, inclusive. E mais jovem. Seria um reforço fantástico pra qualquer time do Brasil. Cara, pra fazer muita diferença.
E aí, Lian?
Nossa, um jogador, eu gosto muito. Eu sou fã do futebol do Coutinho. Acho que seria uma ótima contratação. O Palmeiras tem cacife pra fazer uma contratação desse porte. Tem um patrocinador e agora presidente do clube que tem esse cacife para trazer um jogador desse porte. Acho que renderia muito em campo. Poderia ser a chance realmente dele voltar à seleção brasileira, atuando no futebol brasileiro com maior intensidade. Agora, precisa ver, né, se realmente vão investir aí. O salário é alto, mas para quem pagava cerca de uma milha por mês para Lucas Lima, pode investir um pouquinho aí pro Felipe Coutinho também.
É que o Coutinho não custa nem 10 milhões de reais por mês pro Barça, né? Custa até mais.
É, exatamente.
Mas aí teria que o Coutinho, se você quer jogar, quer voltar ao Brasil, vai ser essa realidade.
Você tem que ter uma
vontade dele.
Uma complacência
nessa. Esse daí já tá. Ele, as 20 gerações dele já estão garantidas aí para eternidade.
Mas aí a pergunta que eu faço é, ele não tem espaço lá na Europa?
Na Europa
nesse
não.
Nível,
no primeiro escalão,
talvez
não.
Talvez no segundo escalão,
ele pode,
sim.
Talvez pegar um time sim. De segunda
classe. Mas quantas vezes a gente não viu um jogador na seleção brasileira, em Copa do Mundo, jogando no segundo escalão?
A gente falava do Toronto agora. O Júlio César foi titular e merecidamente em 2018 jogando no Toronto.
Assim, se eu for, eu não sou Coutinho.
Já foi pra Copa do Mundo jogando em equipes inferiores. E era titular da seleção quando tava no
time. Mas ele era capitão da seleção brasileira jogando.
Ele não pega hoje um PSG, eu acho que o próprio Barcelona pode, porque o Barcelona tá capenga hoje, assim, mas fora Barcelona ele não vai pegar um Real Madrid, não vai pegar um Liverpool, não vai pegar um Manchester.
Esquece esse segundo escalão. Por exemplo, no Sevilha seria titular.
Sim. Se eu for assim, o Coutinho, ele que sabe da vida dele,
Bordeaux,
mas se eu pudesse escolher, eu iria para um time médio de Espanha e Inglaterra, pensando, se for pensar em Copa, acho que ele teria até mais chances de ir à Copa jogando num time médio da Espanha, da Inglaterra, de uma grande liga, e bem, se ele conseguir jogar bem num time médio de Espanha e Inglaterra, acho que ele tem mais chances de ir à Copa do que se ele arrebentar aqui no Brasil. Porque o nível de enfrentamento, isso claramente a comissão técnica da seleção leva em conta. O jogador que está lá fora, e eu concordo com essa avaliação deles, isso para mim é bem claro e eu concordo. Assim, quem joga bem, se tiver em dúvida entre dois caras, um que tá jogando muito bem no Brasil e um que tá jogando muito bem na Espanha, na Inglaterra, ele vai levar o que tá na Europa. Sim, porque o nível de enfrentamento é esse que ele é o mais próximo do que ele vai ter numa Copa do Mundo.
O Tite olha muito pro futebol europeu. Sim. Tanto é que você lembre-se que quando o Gerson estava no Flamengo, ele não era convocado. Bastou ir pra Europa, foi convocado. Lucas Veríssimo, a mesma coisa.
Então, mas isso dividia opiniões, né? Gente que falava assim, pô, não chama
realidade.
Porque não tá no Brasil.
É uma
mas também
realidade.
Gente que falava assim, pô, mas também se chama, atrapalha por conta do calendário.
Algumas
tem
dessas,
tudo isso.
Não tô falando que todas, mas algumas dessas convocações não aconteciam porque o jogador atuava exatamente no Brasil e não podia convocar mais.
Sim.
E aí até se fazia um combinado pra não convocar tanta gente. Aí entre o Gerson e o
aconteceu
Gabigol, entre o Gerson
Ribeiro,
e o
Everton Ribeiro, chamava toda hora.
Exatamente.
Também.
Então
mas eu
tinha
acho
uma...
Ele...
uma flexibilidade nisso daí.
É claro, a visibilidade no futebol europeu é maior, mas eu acho que se vier para um futebol brasileiro, também aumenta a chance dele, porque ele, num time de ponta como o Palmeiras, por exemplo, ele vai disputar título. O Hulk voltou, tá com visibilidade. Hoje, para mim, eu chamaria o Hulk para a seleção brasileira, talvez.
Embora até, daquilo que a gente falou sobre análise de desempenho, o pessoal do scout, o próprio trabalho do Tite na seleção mostra isso. Quando ele quase, o termo não é o correto, mas meio que dá para entender. Ele repatriou o Paulinho da China à época para se transformar, inclusive, no volante mais artilheiro da história da seleção brasileira. E, aliás, muito mérito do filho dele, o Matheus Bach, que é quem foi à China ver e conversar com o Paulinho. Ninguém tava dando pelota pro Walter Paulinho. E foi pra mim um acerto mesmo, à época.
E o Renato Paulinho, Augusto? Né? O que falar do Renato Augusto?
Enfim.
Também mas, sempre esteve assim, presente.
Mas hoje você tem condição, como já falamos, tecnológica, de aqui de onde você estiver acompanhar claro, o que tá rolando lá. Hoje é você tá. tem. Mas claro, a conversa, visualmente, ainda mais pra quem sabe, sabe muito, é outra coisa. Mas assim, você não é aquela coisa. Não, você vai pra um lugar. Até uns 5 anos atrás, você realmente. Inclusive, alguns jogadores, são várias as histórias, jogadores de ligarem pra comissão técnica, ligar pro treinador da seleção, olha, se eu for jogar no Catar, você não vai estar vendo? E normalmente a resposta, não vou ter condição de ver, você vai saindo até pelo nível de competitividade, você vai saindo da minha lista.
Claro.
Hoje já não é tanto, embora o próprio Tite já falou, e sou prova disso, de que algumas ligas para ele, quando ele tá na dúvida entre os jogadores que ele acha do mesmo nível, ele vai para a liga mais competitiva. Inclusive ele tira da liga competitiva de Portugal. Felipe, que foi uma aposta dele lá no Corinthians, aquele grande timão de 2015, o Felipe deixou de ter mais chances, inclusive para a Copa de 2018, que à época jogava em Portugal, e para o Tite a liga portuguesa está no nível abaixo, no que eu concordo com ele.
Depois no Atlético de Madrid ele foi chamado mais vezes.
Foi chamado mais vezes. Então eu acho que ele tem muita coerência nessa questão, o Tite. Então assim, hoje já não é tão impeditivo, hoje você tem condição. Mas eu acho que no caso específico do Felipe Coutinho, por exemplo, ele ia jogar... Villarreal, que tá até num bom momento, Champions, tal, mas enfim, vai, Villarreal.
É o trabalho do Unai Emery.
Muito bom. É, ele ir pro Villarreal, eu acho melhor ele vir para um Flamengo, pro Atlético, pro Palmeiras. Na minha opinião. Eu
e
acho
ficar
que
no Villarreal.
Ele jogando. Não, ele jogar no Brasil.
Ah, jogar no Brasil.
Para mim, eu acho que em relação à questão do Coutinho, até pensando em Copa do Mundo, eu acho que para ele é melhor ele ter uma sequência, porque eu não sei se ele vai ter o mesmo nível de desempenho, no caso específico do Villarreal, que tá muito bem, se ele vai conseguir então, se encaixar.
Mas aí o nível de desempenho dele no Brasil sendo bom. E lá um pouquinho abaixo, não é uma simetria?
Não, é, porque eu acho simetria. Que no Villarreal ele teria mais dificuldade para jogar.
Então, mas.
Ter partidas, ele precisa de jogo.
De número.
Ganhar ritmo de jogo.
Espaço no time.
Mas... E no futebol brasileiro, e nesse nível de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, e com Libertadores brasileiro, você vai ter um nível de competitividade.
Sim.
Que se não é o da Espanha, não pro é. Caso do Felipe Coutinho, eu acho que o Felipe Coutinho precisa jogar. Que nível ele tem, bola ele tem, e até pelas carências da seleção brasileira, o Coutinho num bom nível, pra mim, vai pra Copa. Eu,
sim,
sou treinador, e o Tite mais ainda, tá? Até pela experiência que tem. Pra mim, depois do Neymar, o grande jogador da década foi o Felipe Coutinho. Se não em nível de seleção brasileira, é porque também não tem outro.
De qualidade,
de qualidade
técnica.
Realmente, sim. Assim,
de
o que
meias
ele fez pelo
Liverpool.
É o jogador mais caro da história do Barcelona, que daí dá pra discutir também. Ok, o Borja também é do Palmeiras. E teve gente que foi buscar no aeroporto.
Quem que foi buscar no aeroporto?
Então, voltando ao Felipe Coutinho. Eu acho que é o seguinte, o Felipe Coutinho precisa jogar mais vezes. E jogar na Liga Brasileira.
É, entendeu bem o que o Mauro falou. É, eu até falei, se ele, tipo, o Villarreal que foi o exemplo. Uhum. Acho que se ele arrebentar no Villarreal, ele tem mais chance do que se ele arrebentar Perfeito. Aqui. Mas a dúvida do Mauro, e é uma dúvida justa...
Se ele vai ter espaço
Se
lá.
Ele vai ter espaço, principalmente uhum. no meio da temporada, né? Que se ele for também, agora...
Exato.
A não ser que seja o pedido agora. De algum técnico.
Ah, mas aí
falar assim, eu quero contar
eu quero.
Com ele.
Claro. Então...
Não, quem, se for,
quem é
aí
que
vai
seria
ter,
esse
né?
técnico, claro. Né?
Então, que outro time? Vai, no Wolverhampton, pensando na liga inglesa onde ele foi. Então, pro nível do futebol da Inglaterra, sabe, eu acho melhor pro Felipe Coutinho vir para o futebol brasileiro.
Não, mas um time que seja vivo ali em Liga Europa...
Não,
Champions,
eu não
Champions
sei,
eu também
novo,
concordo que é meio...
temporada, eu não sei se quando vai ter tempo de
Mas não Liga Europa, pô. Não, até, sei lá, num
Não é a visibilidade.
Não, mas num centro... Então, num centro alternativo na própria Europa, numa Rússia. A gente já viu o atleta da Rússia sendo convocado pra...
O Hulk. Sim, o Coutinho vai pro Leicester, entendeu? Por exemplo.
Não, por exemplo...
Não dá pra saber se no meio da temporada...
Ok, mas ele vai pro Zenit. Ele vai pro Zenit. Ele vai pro Galatasaray.
Até na função do Coutinho, com outras características. O Claudinho, cara, é um cara que tá... Inclusive, lá ele tem crescido muito.
Tá jogando
muito.
Claudinho
tá jogando
muita bola.
Muita bola. Muita bola. Então, é um...
Até por uma dedução. Aí não é informação, uma dedução até óbvia, né? Vai ter uma convocação agora já para janeiro, vai ter Isso. jogo em janeiro do Brasil. Ele, o Tite chama dois meias normalmente. Acho que a chance do Claudinho estar é muito grande.
É, sim, sim.
Porque, assim, pro primeiro jogo, que é contra o Equador, se eu não me engano, é Equador e Paraguai.
É, deve ser
o Equador Paquetá e Peru. Tá suspenso. Paquetá tomou segundo amarelo.
Ah, é verdade.
E o Everton Ribeiro vai estar iniciando a pré-temporada no Flamengo.
Sim.
Então, acho que há muita chance do Claudinho estar nessa lista. Né?
Talvez
ele até chame o Paquetá para o segundo jogo também, mas aí para o primeiro jogo ele não tem o Paquetá.
24, 25.
E o Coutinho não está jogando, né? Que acho que são os que concorrem ali.
Então, por isso, ele precisa jogar. O Coutinho precisa jogar. E vindo para um Flamengo, Atlético, Palmeiras e tal, vai estar no bom nível. E, de novo, não é proibitivo. Eu também sou dessa tese. Que, por exemplo, você tem dois jogadores, um jogando muita bola no Flamengo, um jogando muita bola no... Eu acho que o nível de enfrentamento do cara é melhor. E a experiência que vai jogar contra, muito possivelmente, contra mais jogadores, você já está jogando na Liga Nacional ou nas Ligas Continentais Europeias, você vai estar jogando com mais chance de você jogar contra cara que você vai enfrentar na Copa do Mundo.
Então, já que o Brasil não tem a possibilidade de fazer mais amistoso, inclusive.
Além disso também.
Porque isso é importante. O Brasil vive fazendo amistoso, e eu acho que isso vale a crítica em cima da CBF, né? Que tem contrato lá com. O Brasil Tour, não sei o quê.
Difícil,
vai parar lá contra Brasil e Tanzânia. Brasil
tá
e
difícil Hong Kong. Arrumar mesmo.
Com todo respeito a esses times, né? Mas não agrega nada ao Brasil. Não mostra.
Mas e a Nations League piorou, porque agora piorou. Você tem menos datas.
Exatamente.
E a pandemia também.
Isso é um problema que, assim, a UEFA resolveu os problemas deles lá. Eles não estão nem aí com o Brasil.
De chamar os caras, enfim.
Mas aí não tem nada a ver. Brasil e Argentina, eles querem que se dane. Se quiser participar lá da Nations League na Europa, é outro papo.
E Chacon, só para não é minha característica ser assim, intolerante. Mas e o Neymar, quando ficou no Brasil de 2009, em fevereiro, quando começou, até agosto de 2013, quando foi para o Barcelona? Claro, por ser uma exceção, o Neymar eu vou chamar sempre,
é um fenômeno,
jogando
não,
no Brasil. Claro.
É Neymar e mais 22.
Exatamente.
Esse é diferente. É o cara
diferenciado. Ele conseguiu ser o melhor jogador da seleção num momento que a gente vive de mercado, jogando no Brasil.
No Brasil mesmo.
Os anos 2010 para frente, maluca, é o melhor jogador do Brasil.
E disparado. Outra coisa maluca, se você pegar a partir da Copa de 90, começamos a ter mais jogadores jogando fora do Brasil do que dentro do Brasil. Em Copas do Mundo é exceção de um ano. Sim. De Copa, 2022, quando a gente teve 2002. Coincidentemente 12 atuando no Brasil, 11 fora, foi a conquista do Penta 100%. Foi uma contingência, mas aconteceu.
Mas do time titular eram só três.
Né? Exatamente.
O Marcos, o Gilberto Silva e o Kleberson. Só.
Que era a base, era de fora.
E é uma notícia que o Guilherme Silva manda aqui pra gente, né?
Pensou, beleza.
Guilherme Silva. 7 jogadores acionaram o Avaí no STJD por salários atrasados. O Avaí que conseguiu acesso pra Série A do Brasileiro. Foi quarto da Série B. Se o clube for punido por perda de pontos, né? Por não pagar os salários, e tem isso, tem essa. Isso pode acontecer. Ele poderia até perder a vaga na Série A para o CSA, e dependendo do tamanho da punição, poderia até cair para a Série C.
Quem
então,
foi o quinto no
CSA?
CSA.
Agora, aguardemos cenas dos próximos capítulos, porque numa dessa já tá todos os advogados de porta de vestiário respeitando todas as condições. Não vai ser o CSA, não. Eu que não vou ser rebaixado, vou fazer um campeonato à parte.
Aí sobe como o Fluminense subiu, pulou da.
Não vale, aguardemos cenas dos próximos capítulos.
Aí vai ter um novo, faz uma nova Copa União, sei lá o que, põe aquela, sobe o Vasco, Cruzeiro.
Estão mandando a gente embora.
A musiquinha
tá subindo, estão mandando a gente vazar. Só pra fazer um registro aqui, agora. Um abraço pro Walter Davids, que mandou também superchat. Né? Um abraço pra você, obrigado pela mensagem. Fernando Pasquati
ativado.
Também
vou
mandou
o programa de superchat.
Falou,
até porque não tem mais outro nome.
Fez uma questão, mas essa questão será respondida em breve.
Super Gêmeos.
Em breve.
Super Gêmeos.
Nós teremos.
Super
ativar.
Chat,
ativar.
Dia
ativar.
30, amanhã não estaremos no Esporte em Discussão.
Como não?
Eu não.
Não tem programa,
é? Um forte abraço. Não, terá, mas eu não estarei. Então, um belo ano novo pra todos vocês.
Não, mas é ao vivo.
Ao vivo, claro.
Um belo ano novo
a todos vocês. Um abraçaço. Feliz 2022. Curtam com moderação. Cuidado aí. Bom.
No número de casos da variante Ômicron, igual a gente está percebendo nos Estados Unidos e também na Europa. O que diz a OMS é que é melhor prevenir, né? Melhor que nós estejamos prontos caso essa variante realmente ganhe muito espaço aqui no Brasil, para a gente não tomar um susto e a gente não ficar despreparado, então, com essa situação. Apesar disso, a Organização Mundial da Saúde, ela também elogiou os índices de vacinação aqui no país. Nós temos 65% da população totalmente vacinada, né, neste momento, e o OMS vê isso com bons olhos, diz que acha que a vacinação vai continuar avançando e também lembra a importância de nós imunizarmos quem ainda não tomou nenhuma dose. Isso não só aqui no Brasil, como em todo o mundo, né? Mas deixou então esse alerta. A gente lembra que até o momento a variante Ômicron, ela se mostra menos letal, ela não causa casos tão graves de Covid-19, mas ela tem aparecido em todos os países aí de uma forma mais transmissível. Por isso, então, essa preocupação principalmente com quem não tomou a vacina ainda e está desprotegido. Tem um destaque aqui da cidade de São Paulo sobre a variante Ômicron, é que hoje mesmo a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde confirmaram 52 novos casos de Ômicron aqui na capital paulista. Com isso, nós chegamos no total a 69 casos. Até o dia 17 de dezembro, nós só tínhamos 17 casos confirmados. Então, foi uma alta grande, né, de 52 novos casos agora. A Prefeitura de São Paulo diz que isso é porque o Instituto Butantan terminou um novo sequenciamento agora. Então, vieram muitas amostras de uma vez só dessa forma positiva, mas é claro que isso acende um alerta. Também tem um levantamento do Hospital Albert Einstein, aqui de São Paulo, que diz que nos últimos 30 dias fez sequenciamento, né, de amostras aí de testes positivos de Covid-19 e encontrou 62% dessas amostras a variante Ômicron. Então parece realmente que a gente vive já um momento de alta. Apesar disso, o governo do estado de São Paulo ainda considera, né, junto com suas autoridades e que as agências que fazem esse sequenciamento de testes de Covid, que a Delta é predominante aqui no estado de São Paulo. Por exemplo, ó, na última semana, do dia 21 até o dia 28 de dezembro, foram sequenciadas 1.219 amostras. Dessas, só 8 foram da variante Ômicron, o que quer dizer que 99,3% ainda foram da variante Delta. William?
Você falou justamente sobre esse número. O Ministério da Saúde comemorou, chamando de a maior campanha de vacinação do Brasil, ou melhor, do mundo. Nós tivemos aí a distribuição de 380 milhões de doses de vacina, 80% da população vacinada com as duas doses de vacina contra a Covid-19. Lembrando que são 143 milhões de brasileiros que já concluíram o ciclo vacinal. Então, assim, são números muito positivos. E você traz essa realidade aqui em São Paulo e essa informação da Organização Mundial de Saúde. Eu queria até que você continuasse com a gente, porque eu tenho um chamado do Rio de Janeiro, porque subiu para 94 o número de casos suspeitos de Ômicron no Rio. A taxa de testes positivos de Covid também cresce aí no Rio de Janeiro, Rodrigo Viga?
Exatamente, William. Boa tarde para você, para a Bia, para o nosso ouvinte, internauta, espectador da Jovem Pan. É a tal da positividade da taxa de Covid. O que é isso? As pessoas fazem teste para Covid. Antes era menos de um.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.